crescem não tem mais fim. Cada dia tem mais distâncias, afastando você de mim. Tantas foram as vezes que nos enganamos, outras vezes nos desencontramos sem nem perceber. Mesmo sem razão, eu quero lhe dizer, sem intenção, ver tudo se perder. Dói tanto, tanto.
Consulta ao primeiro secretário se há nome de vereadores para a abertura dos nossos trabalhos.
Assim, presidente.
Havendo número de vereadores suficiente para a abertura do nosso trabalho, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberto a presente sessão ordinária. Convido o vereador Levina Murim para fazer a leitura bíblica.
Provérbio capítulo 13, do versículo 1 a 6. Disse assim: o filho sábio ama a correção do pai, mas o insolente não escuta a repreensão. O homem soberará o fruto de sua boca, mas o desejo dos traidores é a violência. Quem refreia a boca guarda sua vida, mas quem solta os lábios arruina-se. O preguiçoso ambiciona, mas seu desejo é vão. O desejo dos diligentes, porém, será satisfeito. O justo abomina a palavra falsa, mas o ímpio é causa de vergonha e ignomínia. Justiça protege quem tem conduta íntegra, mas o pecado derruba o ímpio. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, vereador Levina Murim, por ter realizado a leitura bíblica e quero aqui justificar a mudança da sessão da data do dia 30 de março de 2015 para 31 de março de 2015, devido problemas técnicos no som da Câmara Municipal, onde não estava funcionando e não estaria gravando a presente sessão. Por isso, por acordo com os demais vereadores, com todas as bancadas, decidimos para que mudasse para a data do dia 31 de março de 2015, às 8 horas da manhã. Conforme combinado, dispensa a leitura das atas número 006/2015 e 007/2015. Coloca a ata número 006/2015 em discussão e votação. O vereador que queira discordar, queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de voto dos presentes. Coloca a ata número 007/2015 em discussão e votação. O vereador que queira discordar, queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos presente. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura dos comunicados do Ministério da Educação.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Presidencial. Comunicado número CM028367-2015, Brasília, 24 de fevereiro. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. Programas, a cota 01192, R$18.798,28. Conforme o comunicado sendo 28368/2015, 24 de fevereiro, de acordo com a legislação vigente, formamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. Programa PNDE 01522, R$3.930. Está ali, presidente, agora.
Agradeço, vereador Marcão, primeiro secretário, pela leitura dos comunicados do Ministério da Educação e solicito ao mesmo que faça a leitura dos comunicados da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Execução Orçamentária, Orçamento Fiscal e Seguro Social. Recursos de Orçamento da União empenhamos aos municípios. O município de Alcinópolis, na unidade orçamentária, projeto de atividade, convênio, empenho. Conforme combinada a questão da leitura dos conteúdos, no valor total de R$1.075.300. Da unidade orçamentária do programa de trabalho da Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, R$159.382.29. Convênio do trabalho da saúde, município de saúde, R$562.554.11. No data orçamentária, programa de trabalho da Secretaria Pecuária e Abastecimento, R$28.970.75. Da unidade orçamentária, programa de trabalho, recursos de sobrevisão do MEC, R$876.725.62. Está lido, presidente.
Agradeço, vereador, primeiro secretário Marcão, pela leitura dos comunicados da Câmara dos Deputados, e solicito que faça a leitura da prestação de conta da Câmara Municipal referente ao mês de fevereiro de 2015.
Demonstrativa da prestação de conta da Câmara Municipal de Alcinópolis, período 01/2/2005 a 28/2/2005, mês referente ao mês de fevereiro. A verbação financeira e funcionário caixa, R$11.491.28. Empresa de energia, R$504.95. Empresa de saneamento, R$238.96. Inteco Tecnologia Informática Coxim, R$4.620.70. Repasse convênio Bradesco, R$523.13. Repasse à União das Câmaras, R$360. Valéria Feira Araújo Oliveira, R$5.148.59. EC Taveira, Construção Administrativa, R$8.125. Repasse. HBS, materiais para construção IRL e PPP, R$ 1.089. Valéria Cirurgia, ressarcimento de R$ 1.023. Alcini Martins Rezende, R$ 1.106. Empresa de Correios Telégrafos, R$ 335. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, repasse o IEFF, R$ 243,20. Prefeitura Municipal de Alcinópolis, ISS, R$ 243,20. Diárias de vereadores, R$ 16.898. Diárias de funcionários, R$ 1.886. Tarifa bancária, cheque, vira de superior, R$ 12,64. Tarifa bancária, caixa empresarial 2, R$ 17,60. Total recebido, R$ 223.788.90. Total das despesas, R$ 129.294.68. Total do caixa, 28/2, com R$ 94.494.22. Está lido, presidente.
Agradeço, vereador Marcão, pela leitura da prestação de contas. E solicito ao mesmo que faça a leitura do ofício do gabinete do prefeito, número 188/2015.
Ofício do gabinete do número 188/2015. Alcinópolis, 30 de março de 2015. A Câmara Municipal de Alcinópolis, presidente Alcir Gonçalves de Inés. Excelentíssimo presidente, através do presente, informa a Vossa Excelência na qualidade de chefe do Poder Executivo Municipal, que estarei encaminhando nos próximos dias a esta augusta Casa de Leis projeto da lei visando a redução de 20% do subsídio da Prefeitura Municipal, vice-prefeitos e secretários desse Poder Executivo, pedindo urgência na análise e aprovação do mesmo, a fim de reduzir os gastos com a folha de pagamento visando a respeito da lei de responsabilidade fiscal, sendo só para o momento na certeza de contar com vosso valioso préstimo, aproveitamos a oportunidade para extermos nossos condições e saudações. Atenciosamente, Ildomar Carneiro Fernandes. Está lido, presidente.
Agradeço ao vereador Marcão pela leitura dos ofícios e dos comunicados. A seguir passamos para a matéria do Executivo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações números 21 de 2015, 22 de 2015, 23 de 2015, 24 de 2015, 25 de 2015, de autoria dos vereadores Valdeci, Passarinho e Ney Pereira.
Indicação número 21, 2015. Autores, Valdeci Passarinho e Ney Pereira. Indico na forma regimental, depois de ouvido do plenário dessa casa, que seja mesmo encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal Idomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feito o patrulhamento da estrada que dá acesso às propriedades dos senhores pecuaristas Beto Josias, João Coragem, Nereu, Jean Coelho e Acasso. Sala das sessões, 30 de março. Autores, Valdeci Passarinho e Ney Pereira. Indicação número 22, 2015. Autores, Valdeci Passarinho e Ney Pereira. Indico na forma regimental, depois de ouvido do plenário dessa casa, seja mesmo encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal Idomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feito a manutenção da estrada que liga a propriedade do senhor pecuarista Ailton Carneiro Zarim, Sebastião Amero e demais localidades vizinhas. Sala de sessões, 30 de março, Valdeci Passarinho, autor Inei Pereira. Indicações 23, autores Valdeci Passarinho e Ney Pereira. Indico na forma regimental, depois de ouvido do plenário dessa casa, seja mesmo encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal Idomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feito a manutenção da estrada de acesso à fazenda do senhor Nivaldo, passando pela fazenda do senhor Sebastião Piqui, pela antiga fazenda do senhor Cidim Maricota, onde a mesma está intransitável. Sala das sessões, 30 de março, Valdeci Passarinho, autor e Ney Pereira, autor. Indicações número 24, 2015. Autores, Valdeci Passarinho e Ney Pereira. Indico na forma regimental, depois de ouvido do plenário dessa casa, seja mesmo encaminhada a excelência prefeito municipal de Omar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feito o patrulhamento da Avenida Manuel Nunes Ferreira, cujo qual é o único local onde está chegou o asfalto, hoje está com verdadeiros causos. Sala das sessões, 30 de março, Valdeci Passarinho, autores, e Ney Pereira, autor. Indicação número 25, 2015. Autores, Valdeci Passarinho e Ney Pereira. Indico na forma regimental, depois de ouvido do plenário dessa casa, a mesma encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal Idomar Carneiro Fernandes, em sentido que seja doado um terreno com 2.500 metros quadrados para a construção de uma sede própria da Polícia Civil de Alcinópolis. Sala das sessões, 30 de março, Valdeci Passarinho, autor, e Ney Pereira, autor. Está lido, presidente.
Agradeço, vereador Marcão, pela leitura das indicações. E solicita ao mesmo que faça a leitura das indicações números 26 de 2015, 27 de 2015, 28 de 2015 e 29 de 2015, de autoria dos vereadores Alcir do Escritório e Levina Mourinho.
Indicação 26 de 2015. Autores Alcir do Escritório e Levina Mourinho. Senhor Presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido do plenário dessa casa, seja mesmo encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal Idomar Carneiro, no sentido que seja feito a manutenção e aterramento da estrada fazenda Olho d'Água, da propriedade do senhor, da senhora Fátima Fernandes. Sala das sessões, 30 de março, ao senhor do escritório, senhor autor e Levindo Amorim. Indicação número 27, 2015. Autores, ao senhor do escritório e Levindo Amorim. Senhor Presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido do plenário dessa casa de leis, a mesma encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal Idomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feita a cobertura do pátio da cooperativa URP Coopercal. Sala das sessões, 30 de março, ao ser do escritório autor, e Levindo Domorim, autor. Indicação número 28, 2015. Autores, ao senhor do escritório, Levindo Amorim. Senhor Presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário dessa casa, seja mesmo encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal Idomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja colocado placas informativas de propriedade de proibido jogar lixo na estrada da BR-359 e na MS-436. Sala das sessões, 30 de março, ao senhor do escritório, vereador autor, Levindo Amorim, autor. Indicações número 29/2015. Autores: Alcir do Escritório e Levindo Amorim. Senhor Presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, seja a mesa encaminhada ao excelentíssimo Prefeito Municipal Idomar Carneiro Fernandes, que coloque o PROCON Municipal em funcionamento em nosso município. Sala das Sessões, 30 de março de 2015. Autores: Alcir do Escritório e Levindo Amorim. Está lido, Presidente.
Agradeço, vereador Marcão, pela leitura das indicações. Solicito ao mesmo que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 001/2015, de autoria dos vereadores Ney Pereira e Valdeci Passarinho.
Projeto de lei do Legislativo número 01/2015, 30 de março de 2015. Emenda. Altera o nome do Hospital Municipal de Alço Nobre para o Hospital Dr. João Tavares Neto e da outras providências. Os vereadores Ney Pereira e Valdeci Passarinho, abaixo assinado, usando as suas atribuições e prerrogativas, propõe a mesma, com vistas e decisões do soberano plenário presente projeto de lei. Primeiro artigo. Fica alterado o nome do Hospital Municipal de Alcinópolis de Alveraldo Fernandes Barbosa para constar como Hospital Municipal Dr. João Tavares Neto. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal número 181/2003 em todas as suas demais disposições contrárias. Sala das Sessões da Câmara Municipal Sinópolis, 30 de março. Ney Pereira, vereador, autor. Valdeci Passarinho, autor. A justificativa. O presente projeto de lei vista a alteração do nome do Hospital Municipal de Sinópolis, Mato Grosso do Sul, para fazer constar como Hospital Municipal Dr. João Tavares Neto. Tal remuneração se faz jus, visto que referido médico dedicou mais de 16 anos de exercício da medicina nesse município, sendo que escolheu nossa cidade como seu lar até o fim de sua vida. Dr. João foi um profissional que acreditou e ajudou toda a população sinopolense, em uma época que nenhum outro profissional de medicina queria estar no mesmo fixar sua morada. Pense em comunicar o projeto municipal de Sinopolis com o nome desse médico que prestou mais de 16 anos de sua profissão por nossos municípios, rara mais do que fazer um agradecimento por todos eles, o amor que dedicou a todos nós, cidadãos e sinopolenses. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Sinopolis, 30 de março. Ney Pereira, vereador. Valdeci Passarinho, vereador. Está lido, presidente.
Agradeço ao primeiro secretário, vereador Marcão, pela leitura do projeto e transfiro o mesmo para as comissões para análise e emissão dos pareceres. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulto ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer o uso da palavra. Vereador inscrito para a tribuna.
Assim, presidente. Vereador Valdeci Passarinho.
Para fazer uso da tribuna, vereador Valdeci Passarinho.
Senhor presidente Alcir, em nome do qual cumprimento os demais membros da mesa diretora, em nome do nobre colega vereador Walter, cumprimentar os demais vereadores, vereadoras, em nome da dona Nenê, que sempre nos prestigia com a sua presença aqui, cumprimentar os que faz presente no plenário e aos internautas que nos acompanham através do meio de comunicação ao sinopolis.com. Senhor presidente, inicialmente eu venho aqui justificar aqui as minhas indicações, mais uma vez, que a indicação a qual nós pedimos o patrulhamento da estrada que dá acesso à propriedade do senhor Acácio, João Corage, Beto do Josias e indo até o senhor Jean Coelho, a qual, conforme solicitação dos pecuaristas daquela região, é uma indicação a qual já estou reapresentando para que seja feito novamente, que no início desse mandato nós apresentamos e foi feito, mas precisa da manutenção novamente aquela estrada. A outra indicação é a indicação que faça a manutenção e o patrulhamento da estrada que dá acesso ali às propriedades do senhor Ailton Carneiro, passando pelo Zarim, do senhor Sebastião Homero e os demais ramais que se fazer necessário. Isto também diante de reivindicações dos pecuaristas daquela região. Eu também, senhor presidente, eu quero aqui, sobre a indicação de autoria minha e do vereador Ney, a qual nós solicitamos ao chefe do executivo a doação de uma área medindo 2.500 metros quadrados para que seja doado ao governo do estado e para que o mesmo execute o projeto e a construção da delegacia de polícia civil do nosso município. O que nos fez, senhor presidente e demais parlamentares, nos levou a fazer esta indicação foi uma audiência que tivemos com a doutora Sidneia, diretora do Departamento de Polícia do Interior, e ela nos colocou a situação e o interesse do atual governo do estado em fazer, de elaborar o projeto para a construção da Delegacia de Polícia Civil nos demais municípios, não só no município de Alcinópolis, mas nos outros municípios. Então, nós tomamos essa iniciativa e esperamos aí contar com a benevolência do executivo para tomar a iniciativa de fazer aquisição desse terreno para tão logo estar aí iniciando os trabalhos referente ao mesmo. Vou ouvir o nobre colega vereador Ney Pereira.
Permite uma parte. Nobre companheiro, eu vim reforçar a fala de Vossa Excelência, que veio pedindo aí junto comigo, nós estamos aí cobrando, antecipando o pedido, senhor presidente Henrique Queiroz, ao prefeito, a doação do terreno, porque através da visita que nós fizemos à doutora Sidneia, que é a delegada responsável pelo interior, a diretora do departamento da Polícia Civil do interior, ela nos disse que o governo do estado irá fazer as delegacias conforme os moldes do estado, e se nós já tivermos o terreno pronto, doado, escriturado no nome do estado, ela nos garantiu que nós saímos na frente, que quem chega primeiro toma água limpa. Ela nos garantiu, não deu prazo, mas nos garantiu que se nós conseguirmos do prefeito, e já tivemos essa conversa com o prefeito, se ele doar o terreno, nós seremos os primeiros. Ela nos garantiu que nós seríamos os primeiros a sermos contemplados. Porque é uma proposta do governador Reinaldo Azambuja de tirar o estado do aluguel. É uma proposta do governador, e sábado agora que estivemos com ele em Coxim, mais uma vez ele reforçou que no seu mandato ele irá tirar o estado do aluguel. Irá construir todas as delegacias, todas as genfas, todos os diagros, porque hoje Alcinópolis tem aluguel de todos. Mas ele disse que vai construir o prédio próprio. Hoje nós estamos fazendo pedido ao prefeito do terreno para a delegacia. Segundo a doutora Sidneia, a necessidade é que seja 2.500 metros quadrados e de boa localização. Queremos pedir o apoio desta casa, porque senão daqui a pouco o prefeito doa o terreno no fundo das casas da polícia. Entende? Lá no meio do brejo. Então nós queremos pedir o terreno em boa localização. Existe ideia, se o prefeito quiser, nós estamos aí para sentar com ele e fazer indicação de locais. Nós tivemos aí já olhando, existe locais adequados para fazer a delegacia. Muito obrigado.
Eu que agradeço, vereador Ney. Vossa Excelência aí, de uma parte, vem reforçar o meu pronunciamento. E eu quero aproveitar também essa oportunidade para parabenizar a atuação de Vossa Excelência e agradecer por tê-lo como companheiro de bancada PSDBista neste parlamento. Também, senhor presidente, eu quero também aproveitar a minha fala para já colocar aqui como indicação para a próxima sessão conforme diálogo já, como antecipado pelo vereador Ney, com o excelentíssimo senhor governador Reinaldo Azambuja, onde o interesse da construção do Iagro e da Genfa. Estaremos apresentando na sessão seguinte também a indicação no mesmo sentido deste da Polícia Civil, para darmos aí início. E quero também aqui deixar aos demais pares dessa casa aberto para assinatura de todos, para que a gente possa aí nos unir, que hoje duas assinaturas, sim, bom, mas 9 assinaturas, isto prova a união desse parlamento. E esse parlamentar que vos fala quer deixar aí à disposição dos demais pares dessa casa para que nós possamos aí nos unir nesse sentido. Também, senhor presidente, nós estivemos no sábado, dia 29, em Coxim, onde estava presente o governador do estado, Reinaldo Azambuja, e demais autoridades da região norte, onde, ao término das demais agendas do governador naquele município, fomos atendidos por ele também, onde estava presente eu, o vereador Ney Pereira, e o excelentíssimo senhor prefeito, juntamente com o seu chefe de gabinete. E lá os quatro, conforme combinado anterior já com o chefe do executivo, o senhor Ildomar Carneiro, para que fossem aí elencadas as prioridades para serem levadas ao governador do estado, onde foram elencadas 5 prioridades, e tenho uma grata satisfação de poder dizer da minha satisfação durante aquela audiência em ver a vontade do governo do estado em atender não só o município de Alsinope, mas todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul, especialmente os da região norte. Também, senhor presidente, quero aqui destacar, diante das ações do excelentíssimo senhor governador, em tão pouco tempo, em menos de 90 dias da sua administração, colocar como prioridade os atendimentos de saúde no nosso estado. Isso conforme compromisso do atual governador do estado, senhor Reinaldo Azambuja, que saúde seria prioridade do seu governo, ou melhor, a prioridade do seu governo seria as pessoas. E a grande prova disso está aí o projeto Caravana da Saúde, que tivemos aí a satisfação de ser contemplado com o início desse projeto no município de Coxim, atendendo o nosso município, ficando como polo. E lá foram realizados 60 procedimentos durante o dia, todo dia. Entre eles, 14 cirurgias de catarata. Então, isto é um avanço muito grande, e eu tenho certeza que a administração do atual governo vai muito além, vendo a sua vontade, a sua disposição. E lá também ele colocou que no estado existe uma demanda de 18 mil cirurgias, sendo elas 14 mil cirurgias oftalmológicas, a qual essas ele disse que é prioridade executá-las no ano de 2015. E além do mais, com todo esse desempenho, o melhor disso tudo, senhores parlamentares e a todos que nos ouvem, é que onde a caravana da saúde passa, ficam os equipamentos. Nós falávamos aqui, por várias sessões, e discutimos sobre a questão do atendimento do hospital regional, e hoje temos aí a imensa satisfação de saber que todos os equipamentos estão lá, no hospital regional. Esperamos aí, com esses equipamentos estando lá, ter também os profissionais para operar e atender a demanda, não só do nosso município, mas de todos os municípios aqui que são ligados àquele polo. Eu vou concluir, senhor presidente, para finalizar, dentro desse minuto, louvável aqui é o ofício 188 do chefe do executivo, a qual em breve estará destinando a esta casa o projeto de lei que sobre a redução de 20% do subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários. Louvável, senhor presidente, mas olha, é de dar dó o que nós temos o desprazer. Eu posso dizer que é o desprazer de ver no nosso município hoje. 20% nesses salários que vão ser mexidos aqui é nada perto do que foi mexido, que vai ser mexido ainda no salário do servidor público municipal, que ganha aí menos, eu vou dizer em reais, muitos servidores ganham menos de R$1.000. E que alguns tinham aí 50% de gratificação, que foi cortado 20%. Onde é que Vossa Excelência acha que vai ficar o maior impacto? Nesse projeto ou no primeiro? Mas esperamos aí muito em breve ter aí, durante essas manobras do Executivo, contemplar aí esses servidores. Esta que é, senhores vereadores, uma luta incansável do vereador Passarinho neste parlamento, que é defender o servidor público municipal. E faço questão de dizer que servidor público municipal sem valorização não desempenha a administração pública da forma que é necessário. Porque a desmotivação é muito grande. Nós temos que nos colocar no lugar desses servidores públicos municipal, vereador Marcão, primeiro secretário. Vossa Excelência há de conviver comigo e também os demais pares dessa casa. Como o meu tempo já finalizou, essa é uma matéria que eu discuti muito aqui nesse parlamento e não vou me cansar de discutir ela até que se contemple o servidor público municipal da forma que é necessário contemplar. Obrigado, presidente.
Agradeço, vereador Valdeci Passarinho, pelo uso da tribuna e consulta ao primeiro secretário se é vereador inscrito para o uso da mesma.
Assim, presidente. Vereador Isamita.
Para fazer uso da tribuna, vereador Isamita Leite.
Senhor presidente, Alcir, em seu nome eu cumprimento a mesa, companheiros vereadores, todos que fazem presente ao nosso plenário, o meu bom dia. Senhor presidente, eu quero aqui, em nome de Deus, dando mais um dia a nós de trabalho, agradecer. E também quero explanar sobre que estivemos em seminário em Campo Grande, eu, o vereador Aloísio, e foi muito bom, muito bem aproveitado, da onde a gente aprende e tem conhecimento sobre tudo, administração, tudo que o vereador pode, que o vereador não pode explanar em uma casa de leis. Então, isso para o vereador é importante. Eu acho que se tiver jeito de todos os vereadores participar de todos os seminários, o vereador passa a ter conhecimento. O vereador não tem, como diz, leitura, não somos nenhum aqui formado, mas nós temos conhecimento, isso é importante para nós. Eu, se todos que tiver condições de eu ir, eu quero estar presente, quero estar aprendendo. O aprender não é perdido, o aprender é ter conhecimento. Hoje também, senhor presidente, vendo aí nossa crise no Brasil, uma crise que ontem à noite eu assisti o Jornal Nacional, e eu acho que até a nossa presidente está envolvida, pelo que foi falado ontem no Jornal Nacional, aí sobre a Petrobras. Então, olha, a crise é mundial, a crise não é mundial, porque nós estamos no esse país que está com crise abaixo aí, acho quase de zero. Para nós é triste, para nós não é fácil. Mas esperamos aí, igual a gente viu aí, quero parabenizar o governo do estado com a caravana que estava aí em Coxim, lutando pela saúde do povo. E agradeço nesse momento o convite do prefeito municipal, que me ligou me convidando, mas eu estava em Campo Grande, não pude estar presente, mas quero hoje parabenizar. E quero, nesse momento, também lembrar que esperamos que a caravana do governo não seja igual à do deputado Paulo Correa. Que a caravana do deputado Paulo Correa, quando esteve no nosso município, veio aqui, fez todos os exames, depois o município teve que bancar todos os gastos e todas as despesas. Por quê? Quem aparecia na história era Paulo Correa? Não, foi o município. Eu espero que aqui também aconteça o mesmo, e que em Coxim também aconteça o mesmo, em todos os municípios do estado. Que não fique só pela consulta, que o governo ajude também a fazer os outros exames dos nossos queridos sinopolenses, nossos queridos pessoas do nosso município e também dos nossos municípios vizinhos, da onde ele vai ter aí, eu assisti, passou no congresso, nós estávamos, que são 14 caminhões com a caravana do governo pelo estado. Senhor presidente, também quero aqui nesse momento dizer da saúde da nossa cidade. Hoje eu tenho conhecimento que nós temos uma doutora aí que chegou, que está já trabalhando para os nossos queridos alcinopolenses, que está indo muito bem, pelo ao comentar. Não fui visitá-lo, mas quero visitá-lo lá no hospital, no posto, aonde ela estiver, que eu nem sei onde ela está, mas está aí. E também estamos aí com o doutor Lino, e também tem um médico de Costa Rica que está aí também dando plantão, doutor Heraldo, de Costa Rica, que está aí dando plantão. Mas ouvi muitas críticas na rua sobre o doutor que foi embora, o doutor Ricardo, que vereador só sabe defender o doutor, não sabe defender as pessoas que o doutor mandou tomar laxante, e ficou 3 dias tomando laxante e o doutor não aparecia. Eu falei, gente, vocês me desculpem, porque eu não fui lá defender o doutor na tribuna. Vocês me desculpem. Agora, quem foi defender o doutor em tribuna, quem foi criticar o prefeito e defender o doutor, não foi eu. Então, quem foi que foi defender doutor e deixar o eleitor do município, a pessoa que é você aqui do município, tomando laxante 3 dias que o doutor mandava você tomar para ele fazer ultrassom, e ele não aparecia, ele ficava sumido. Então, nós temos que muito que lutar pelo nosso povo, o nosso povo que é do município, defender aqui os nossos queridos alcinopolenses. Por quê? Quem chegou aqui, que não é daqui, se ele não tem serviço aqui, ele vai embora. ele vai partir para outro lugar à procura de outro serviço. Hoje também tenho conhecimento pela crise do Brasil que Costa Rica está em alerta pela a empresa de tantos empregos, de tantas coisas que está perigoso a ser fechada. Inclusive, a minha nora também é funcionária, está clamando, que acha que vai ser admitida, porque a coisa está feia também em Costa Rica, que está lamentável as conversas de Costa Rica lá e o clamor em Costa Rica, porque se as portas fecharem, vai todo mundo embora, porque e daí? O que, que vai acontecer? E hoje você vê, a gente vê aí, a nível nacional, no jornal, as coisas que as empresas, quantas estão mandando embora, quantas empresas estavam aí, ó, fazendo sondação para o petróleo, e era 12, hoje reduziu para 6. Então, quantos funcionários foram embora? Ontem a gente assistiu entrando no ônibus, despedindo, banando a mão, indo embora, e tinha um emprego garantido. Acabou. Então, gente, vamos se unir e vamos lutar pelo nosso povo sinapolense. Nós temos que lutar pela nossas queridas povo sinapolense. Vi aqui atentamente o vereador dizendo sobre o que o prefeito mandou aí para a redução do salário. Vamos aí, com certeza, aprovar para reduzir os 20% deles. E os nossos funcionários, o que, que acontece? Estão tristes, clamando, mas não é pelo salário que estão clamando pela gratificação, porque não mexeu e não vai mexer no salário deles. O salário deles está certo. O problema que o prefeito mexeu foi na gratificação, não em salário do funcionário. Porque o salário é uma coisa, e gratificação é outra. Porque a gratificação o prefeito dá quando ele acha que convém, e o prefeito também tira quando ele acha que convém. Então, por isso, eu estou aqui explanando que não é dois projetos, nem um primeiro, só tem um projeto, não dois projetos, só tem um projeto para redução do salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, que são aprovados pela Câmara, que nós aqui aprova, e se for para reduzir, nós temos também que aprovar a redução. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigada.
Agradeço a vereadora Isamita Leite pelo uso da tribuna e consulta ao primeiro secretário se é vereador inscrito para o mesmo.
Eu gostaria de falar em nome da liderança do partido.
Pois não. 5 minutos para falar pela liderança.
Obrigado, senhor presidente. Eu venho aqui para falar pela liderança do partido, para defender aqui a nós mesmos parlamentares. Quando aqui a expressão da nobre colega, com todo respeito, tem a opinião dela, mas somente para justificar, que nós viemos aqui defender médico. Nós viemos aqui pontuar aquilo que é necessário. Naquele momento, eu tive a visão, e acredito que Vossa Excelência também tinha a mesma visão, que o nosso município ia ficar desguarnecido, assim como ficou naquelas semanas. Teve final de semana que não tinha um médico para atender a população. Em segundo, o que nós nos defendemos aqui e trouxemos a maior discussão nessa casa durante aquele assunto foi que o chefe do executivo foi muito infeliz em dizer aí, em alguns lugares, que tinha autorização dos membros desse parlamento para demitir o doutor Ricardo, o que não era verdade, e todos sabem que não foi verdade. A hora que a coisa apertou, que afunilou, e eu quero aproveitar esse momento, que não é mais para parabenizar Vossa Excelência, Vossa Excelência tomou a iniciativa mais correta de reunir todos os membros desse parlamento, chamar o doutor Ricardo aqui e esclarecer. Aí, como a inverdade do prefeito começou a ser descoberta, ele teve a grande decência, a iniciativa que eu até admirei muito dele, de vir aqui e falar que a culpa era dele, não era desse parlamento. Nós defendemos sim a população, defendemos a população incansavelmente, que senão não valeria a pena exercermos o nosso mandato, sendo que nos períodos eleitorais, é o que nós dissemos. Dissemos e que fomos eleitos e que cumprimos com esse dever. Com relação à caravana da saúde, é muito diferente, nobre colega. A caravana da saúde é uma coisa bem projetada e a qual executada com consultas, avaliação e provado cirurgias. Isso já está feito, está dando andamento. E que isso é feito não só com a responsabilidade do governo do estado, com a responsabilidade do município, que tem que fazer a pré-agendação e o transporte ao nosso município polo, que é Coxim. Então eu fiz questão de vir aqui defender a política que o nosso partido pleiteia, a política que o nosso partido vê que é necessário atender, em especial o povo, sem distinção a quem quer que seja. Obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu quero que Vossa Excelência pegue o regimento interno, porque eu fiz até um pedido para a doutora Valéria me responder sobre o regimento interno, sobre a liderança. A liderança é para defender o partido. Se eu comentasse aqui sobre o
vereador,
partido...
Vereador, não vamos entrar em atrito, que ele defendeu a bandeira do partido, da caravana da saúde, no qual foi contestado. Então, ele entrou dentro do assunto que foi debatido. Agradeço, Vossa Senhoria. E a questão do doutor Ricardo, tomei a iniciativa porque, na verdade, estava faltando com a verdade a questão do assunto do doutor Ricardo na época. Porque falou que quem queria a exoneração do doutor Ricardo era esse parlamento, e não era verdade. Então, aí chamei e convoquei uma reunião com o profissional médico do nosso município no dia, convocamos o senhor prefeito municipal, e ele deixou claro que a culpa não era nossa que queria que exonerava, e sim do executivo. Dando andamento aos nossos trabalhos, consulto ao primeiro secretário se há vereador inscrito para o uso da tribuna.
Assim, presidente. Vereador Walter Roniz.
Com a palavra, vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Presidente Alcir, primeiro secretário, vereador Marcão, vice-presidente, vereador Henrique, cumprimentar todos os vereadores, todos os presentes aqui na nossa Casa de Leis. Senhor presidente, para iniciar a minha fala, quero já iniciar mais uma vez com uma cobrança ao prefeito municipal e secretário de obra. Pela quarta vez, senhor presidente, pela quarta vez, a cobrança é sobre a ponte do Taquarizinho. Ontem eu falei com o prefeito, vai cair a ponte, ela não vai cair sozinha. Alguém vai sofrer um acidente em cima dela e o senhor vai ser penalizado. Você pode ter certeza disso. Ele me disse que estaria, já estava em licitação, a ponte de concreto, mas não pode esperar mais, senhor presidente. Eu tenho que tomar uma decisão, chegar no prefeito, eu pedir a manutenção dela mais rápido, que seja de madeira, até que seja concluída essa licitação de concreto. Eu pedi a Vossa Excelência que depois da sessão nós falamos novamente com o prefeito que não tem como esperar mais, não tem mais jeito. E até ontem eu estive na região falando com os dois pecuaristas, a gente não vai citar o nome aqui, eu voto, se não tiver jeito, vamos meter fogo naquela ponte. Não tem solução mais. Que nossas crianças vêm no transporte escolar e não tem mais solução. Não tem como esperar ninguém, não tem como mais. E ontem eu estive com o prefeito, falei da situação daquela ponte para o prefeito, para ele tomar uma iniciativa rápida. Então, pedi ao secretário de obra, ao prefeito municipal, que veja, faz uma manutenção de emergência para que, pelo menos, dá segurança às pessoas que passam. Senhor presidente, eu quero pedir licença a Vossa Excelência para ler uns ofícios encaminhados à
Assembleia.
Aí. aos nobres deputados, ao nosso governador, venho através do presente expediente solicitar de vossa excelência possibilidade de estar destinando uma emenda parlamentar no valor de R$30 mil para a Secretaria de Saúde do município. Informo que o referido pedido tem como objetivo atender as necessidades da Secretaria de Saúde de nossa cidade, podendo adquirir novos equipamentos e materiais hospitalares sem outro particular. Para o momento, aproveito a oportunidade para externar protesto de elevada estima, distinguido apreço. Esse ofício é encaminhado a Jorge Takimoto, deputado estadual, estive no gabinete dele. E o outro ofício, senhor presidente, eu fiz isso ao secretário de obra, excelentíssimo secretário. Venho através do presente expediente solicitar de vossa excelência que interceda junto à AGESU para fazer o patrulhamento e manutenção da rodovia MS-217, que liga a BR-359 até a divisa com Mato Grosso. E, senhor presidente, protocolei esse ofício e eu quero agradecer o nosso governador mais uma vez, senhor presidente, que o maquinário já encontra na MS-217, inclusive uma máquina de esteira D6. Em breve vai ter uma moto niveladora já na MS também para estar aí ajudando, fazer toda a limpeza dela e fazer a manutenção da MS-217. E outro assunto que me trouxe aqui uma curiosidade, senhor presidente, eu não vou afirmar, vossa excelência, o número exato, mas foi gasto quase 5 milhões de manutenção na MS-217. Eu acredito que seja aqueles bueiros, patrulhamento. Foi feita uma licitação, o secretário falou que está me passando por e-mail, mas isso não me foge da memória, quase 5 milhões. No que esse governador gastou quase 5 milhões naquela estrada? Não, no que? Eu gostaria de saber e vou saber. Senhor presidente, quais 5 milhões? Então, não, eu quero dizer, vossa excelência, tem uma licitação só uma só. No final, se eu não me engano, no final do mandato do ex-governador André Pucinella. E até eu vou pedir para o secretário, assim que eu sair da sessão, logo com o companheiro vereador Valdeci, para saber, senhor presidente, o valor exato. Quais 5 milhões de reais? Vou pegar os valores aqui na próxima sessão, vou trazer a vossa excelência. E, se eu não me engano, o nosso governador parece que já entrou na justiça contra essa empresa, para que faça algum outro reparo que não foram feitos. E aí o nosso governador já atendeu o nosso pedido, senhor Valdeci, já está com uma D6 na MS e em breve está com a moto niveladora. Vou ouvir o nosso companheiro vereador Valdeci.
Vereador Walter, entristece muito a gente quando a gente começa a descobrir essas situações. Vossa Excelência mesmo fica admirado, abismado. 5 milhões de reais. E isto ainda porque o maquinário da AGESU, que compete a essa região, está encorpado junto a outra empresa. Não tem cabimento uma situação dessa. Isto são recursos que faz falta nas outras MS, nos demais lugares, mas esse governo deixou uma marca, a marca registrada desse governo que passou é a marca das altas licitações e dos serviços de má qualidade. É claro que quem me ouve agora, às vezes, pelo que vou dizer, pode achar que sou contra. Não, eu sou a favor, e foi uma luta nossa, de todos os munícipes, a luta pela conquista da BR-359, a luta pela conquista da MS-436, mas que, ao realizar um sonho de muitos anos, está aí transformando num pesadelo imenso. Vossa Excelência, como tem passado aí na BR-359, os demais parlamentares, lá na subida do Jacu, para aquela região ali, não tem mais jeito. Se ficar sem um asfalto lá, fica melhor do que o asfalto da forma que está. Nós pegamos por outro lado a BR, a MS-436, de Figueirão em diante. Já não está tendo mais jeito. Eu acho que, se tiver, é poucos parlamentares aqui que não tem o para-brisa do seu carro quebrado naquela MS-436. E as outras pessoas também, causando-se transtorno e prejuízo aos munícipes que trafega por essa MS. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência, era só para reforçar o pronunciamento de Vossa Excelência. Infelizmente é vergonhoso a marca que essa administração passada deixou e que vai ficar por muitos anos, da forma a cada dia que passa vai se descobrindo uma coisa pior. Obrigado, vereador Valdo, pela parte.
Eu te agradeço, vereador Valdeci. Eu vou pedir todo o levantamento da MS-217, que foram gastos de licitação e foram gastos do governo nos últimos 2 anos, senhor presidente. E quero dizer, a semana passada, senhor presidente, eu fiquei triste. Eu, quando fui presidente antes, foram feitas várias denúncias no Tribunal de Contas, do Ministério Público, sobre a minha pessoa. Foi feito várias. E até hoje, senhor presidente, existem pessoas que estão aí no Tribunal de Contas dizendo que, para a manutenção desses processos em andamento e o julgamento rápido. Vereador Marcão. E meu advogado vai fazer um levantamento para me passar quais são essas pessoas. A gente sempre zelei pela honestidade de todos os pares dessa casa, sempre que estive aqui nunca prejudiquei ninguém. Sempre que estive aqui, sempre fui companheiro, tanto do Legislativo do município, quanto do município de Alcinópolis. Vossa Excelência procurar todos os prefeitos que passaram por aqui durante os meus mandatos, vai dizer a verdade. E isso me entristece muito. E eu pedi aos 3 advogados que cuidam disso em Campo Grande, que levanta e me traga o nome de algumas pessoas. De repente a gente tem uma surpresa, de repente é bem perto da gente, de repente é um cidadão que quer destruir a gente, não sei se é politicamente ou pessoalmente. Isso me entristece muito. E às vezes as pessoas, por ser interiorano, vereador Isamir, isso é muito simples, e possa até ter uma cara de bobo, mas, vereador Levino, uma herança que recebi da minha família é se respeitar o próximo e não julgar as pessoas, tanto nosso cidadão, pai dessa casa, como cidadão sinopolense. E isso me entristeceu muito. Mas eu vou dizer a Vossa Excelência aqui, vereador Isamita, que eu nunca vi nem um cidadão e nem uma criança jogar pedra em árvore que não tem fruto. Nunca vi. Então eu pedi que os meus deputados, vereador Ney, levantassem isso aí. E vou dizer a Vossa Excelência, pedindo a manutenção de julgamento rápido, não foi só uma vez, não, tem várias vezes. Eu fiz nada de errado. Sempre tenho ajudado, tanto o Legislativo, vereador Isamir, quanto o município de Alcinópolis, todos os projetos que veio de urgência, urgentíssimo aqui, do prefeito municipal, a gente tem aprovado, até em sessão extraordinária, né, vereador Alcir, para que o município de Alcinópolis atenda essas pessoas e, através do projeto, a necessidade do nosso povo. Mas eu levantei a cabeça e falei, eu vou ter que acostumar com isso. Tem que acostumar com isso. E parece que de uns 3 anos para cá, as coisas parecem que andou mais encaminhado, tanto no legislativo quanto no executivo. Mas tenho que acostumar isso enquanto eu for político, né? Enquanto Deus e as pessoas me permitirem estar aqui para defender o município e o nosso povo. Se não tiver, diga que não. Se o povo não me aceitar, eu vou estar fora, aí talvez para. Mas eu pedi a meus três advogados para que levantasse. E se eu tenho errado algum erro, que a gente, o erro é humano, de repente a gente errou, errei cego, pedi desculpa a essas pessoas, mas nunca ergui a cabeça com erro. Talvez por ser uma pessoa muito simples e humilde, ter cara de tonto, as pessoas acham que indo até no Ministério Público, Tribunal de Contas, vai me condenar, ou vai ter um julgamento precipitado da maneira que um cidadão quer. Não é assim. E dizer também, o cidadão, a semana passada, me disse o seguinte, me parou na rua e falou, você ainda está conversando com esse prefeito ainda? E aí, parei o carro, desliguei o carro, postei no acostamento e falei, ó, vou falar um negócio para você. Eu, por ser do PR, um partido que estarei saindo, não tenho também que ser inimigo de prefeito. Ele é o prefeito da cidade, eu sou vereador. Isso vai continuar. Até o dia 31 de dezembro de 2016. Agora, o que eu não posso deixar é que os projetos, e alguns projetos que vieram a essa casa, de maneira errada, irregular, tenha meu voto de aprovação. Isso eu garanto para vocês. Agora, ser inimigo do prefeito, ou inimigo de algum vereador, isso aí não está no meu plano, não. Então, cidadão, tinha algumas duas pessoas por perto, vereadores da Mitrinha, até me criticou, deixei falando sozinho. Então, a gente que está na política, você está sujeito a qualquer situação. Mas quero dizer a todos aqui, o presidente dessa casa sabe disso. O ex-presidente, vereador Aloysio, sabe da minha responsabilidade. Os que passaram por aqui, os novos parlamentares, sabem da minha responsabilidade perante esse projeto e o município de Ossinópolis. Para continuar, senhor presidente, um minuto, para continuar, estive no gabinete do meu deputado, Anevan de Matos. Bias, volta, essa emenda serviu de última hora, foi deputado. Quando Vossa Excelência esteve no município de Ossinópolis, que baixou de avião, que fez um compromisso com as pessoas, Vossa Excelência me disse que estaria garantindo. Pediu o que até? Eu tenho um minuto, não tem nem meio minuto, senhor presidente. Eu vou concluir. Que fez o compromisso que destinar a emenda para o município de Ossinópolis. Depois não volta, eu vou te destinar os 30 mil reais, você pode reafirmar o compromisso. Eu falei, vou estar novamente falando com o prefeito municipal para ver o recurso de 30 mil reais. Eu não sei se seria agora nessa emenda, mas ele me falou que é de imediato, que vai me ligar a partir de hoje, que vai me ligar para me passar a posição dos 30 mil, que é dessa emenda do governo do Estado, destinados a todos, através dos nossos deputados, destinados a todos os municípios queira destinar, né? Senhor presidente, por hoje é só.
Agradeço, vereador Walter Roniz, pelo uso da tribuna e consulta ao primeiro secretário Marcão, se há vereador inscrito.
Senhor presidente, vereador Ney Pereira.
Para fazer uso da tribuna, vereador Ney Pereira.
Senhor presidente, vereador Alcir, nobre companheiro, primeiro secretário, vereador Marcão, vereador Levino, vereador Walter, vereador Valdeci Passarinho, quem nos ouve e nos assiste, meu bom dia na paz do Senhor Cristo Salvador. Senhor presidente, depois de tanto ter ouvido aqui já falar da caravana da saúde, que é um compromisso do atual governador, e vimos aqui quando o vereador Valdeci ainda falava que em menos de 90 dias já começa as ações do atual governador. E vi e ouvi ali em Coxim quando ele discursava dizendo que a fila do Estado é de 18 mil pessoas aguardando algum tipo de atendimento. E ele fazendo compromisso com o povo que no ano de 2015 ele irá zerar esta fila. E sabemos ainda que por onde passou e por onde vai passar a caravana da saúde, ali vai ficar implantado todo o equipamento, porque a caravana não é uma única vez e ela vai ficar ali agora para atender também a população. Coxinha agora tem aparelho de ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-x digital e eletrocardiograma, que antes não possuía, que foi implantado agora com a passagem da caravana da saúde. E ontem ainda visitei um casal de senhores que passou pela caravana, que foi atendido, feito cirurgia oftalmológica. E o casal me dizia que nunca tinha passado por um atendimento de tamanha qualidade, de tamanha carinho na saúde. E eu fiquei então muito feliz de ver a felicidade daquele casal. E vimos hoje que o município de Alcinópolis, há 2 anos que está aí estagnado, e não tinha crise. Hoje se joga a culpa para a crise, se fala que o país está passando por uma crise, por isso que o prefeito está aí passando por dificuldade. Mas a crise, ela chegou agora. E vou usar aqui a fala do governador Reinaldo no sábado lá em Coxim, quando ele dizia que assumiu agora e o pessoal fala em crise, mas que não é a primeira e nem será a última, que nós tenhamos já a obrigação de saber conviver com a crise, porque ela sempre vai acontecer. E numa região, que ele dizia que uma região, eu vou dizer de uma cidade, que tem um povo bom, que tem uma terra boa, que é um paraíso, não aceito dizer que não está fazendo porque está em crise. Não está fazendo por N motivo, mas não é somente pela crise. E quando vimos aqui hoje que a vereadora Islamita dizendo que o prefeito mandou um projeto para cortar 20% do alto escalão e que do funcionário não foi cortado salário, foi cortado somente gratificação, eu fico triste porque, lamentavelmente, eu fiquei pensando comigo, se cortasse o salário, tem funcionário que ia ter que pagar no final do mês, porque já não ganha nada. O salário já é uma miséria. Se cortar salário de funcionário, tem funcionário da prefeitura que chegar no final do mês, em vez de receber, vai ter que pagar. Nós já vimos brigando aqui desde o começo do mandato, a bancada do PSDB, por um aumento, por uma grade digna. Por toda a crise que o país tem passado, nobres vereadores, todo ano o salário mínimo tem uma correção. E nós estamos já iniciando o mês de abril. Nós estamos aí já iniciando o 28º mês de administração do atual prefeito. E muito pouco está. E muito pouco foi feito. E nós estamos já no 4º mês do ano e não, ao invés, vereador Levino, de vir para esta casa um projeto de lei de aumento ou de correção do salário do funcionário, veio a conversa que foi feito um corte. Corte tem que ser feito em contratos de terceirizado, em prestação de serviço, diminuir, e não de salário. Eu falo nesta casa, nesta manhã, que é vergonhoso você colocar um ser humano como motorista para ir daqui a Campo Grande e dar para ele uma diária de R$50. Se já no final do mês o salário já não é lá aquelas coisas. Não dá apoio, não dá incentivo para que nada desenvolva neste município. Nós vimos a população clamar, nós vimos a população falar, ninguém é unânime. Ah, o doutor Ricardo deixou de atender fulano, deixou de atender cicrano, mas ninguém é unânime. Mas virou um caos muito maior depois que demiti-lo, depois que mandou embora. Então havia as qualidades que estava suprindo. Nós temos que pesar. Ninguém é 100%. E quero, senhor presidente, falar que nós estamos neste mandato entrando no 28º mês, nobres vereadores. E se nós recordarmos o começo, foi lá pelo 5º ou 6º mês deste atual mandato que a Vigilância Sanitária do Estado veio aqui e lacrou todos os açougues que tinha aqui. E desde então estamos comprando uma carne com preço maior e com uma qualidade inferior do que a nossa. Nós somos o produtor do maior boi hoje, da melhor carne, e não podemos consumir. Cadê o matador municipal? Nós estamos em crise. A prefeitura não tem como fazer, mas cadê o incentivo para que um empresário viesse até aqui fazer o matador, vereador Levino? Aonde está o investimento para atender o pequeno produtor que tanto se falava em campanhas? Cadê a feira do produtor, nobres vereadores? Exemplo de Camapuã, que tem uma feira que ali se constrói uma estrutura daquela, vereador N. Queiroz, com 50 mil reais. Será que nós vamos ter que fazer um rateio com os pequenos produtores para construir a feira? Cadê o raio-x? Cadê o atendimento médico de qualidade? Nós temos que ver que a prioridade tem que ser o povo. Se fala bonito, dizendo que vai dar apoio ao pequeno produtor. Na época de ganhar o voto, promete que vai atender o pequeno produtor. Cadê o projeto Seringueira, que estava funcionando? Cadê o projeto de exterminação do pequeno produtor, que estava funcionando? Cadê o matador municipal? Eu acho que a maldição das casas que correu daqui, vereador Levino, levou tudo isso junto. Que vieram falar que as casas iriam estar cheias de casa aqui para a população, que casa ia correr atrás de gente, depois dessa palavra maldita, que falada aqui no nosso município, não parou. O município está estagnado. Nós vimos ali que aquela rua da Baixada, onde foi feito um asfalto para conter a erosão, está rodando o asfalto, está acabando. E uma das primeiras indicações que este vereador fez, há 28 meses atrás, era para recuperar a sarjeta e o meio-fio dessa cidade, que a chuva estaria levando o asfalto, vai naquela rua da Baixada. A população tem clamado que nós, vereadores, talvez não tenhamos andado pela cidade que vê o asfalto sendo rodado, as ruas sendo esburacadas, mas nós temos visto. Mas vou usar uma frase do vereador Enio Queiroz aqui agora, que ele sempre diz que a nossa caneta não tem tinta. E quando sai tinta é vermelha, não pode assinar. Mas cobrar, nós temos feito a cobrança. Recebi a cobrança aqui agora, há poucos minutos, da senhora Vera. Cadê o raio-x do hospital? Tem que andar 120 quilômetros para fazer um raio-x. Cadê o médico? Cadê o atendimento médico? Me falaram que quando demitiram o doutor Ricardo, que havia uma fila de médicos querendo vir para cá. Eles falam tudo de exagero. Casa correndo atrás de gente, fila de médico querendo vir, mas quando vai fritar os ovos, não tem a banha. Ouviu, vereador Valdeci?
Vereador Ney, eu sei que o tempo é curto para nós oradores, que temos aí uma pauta extensa, mas eu fiquei tentando me controlar ali para não apartear a Vossa Excelência, mas eu vou ser breve. Vossa Excelência colocou do raio-x. Eu quero ir mais além. O tão sonhado aparelho de ultrassonografia, uma luta incansável, desde quando assumi esse mandato, com muita luta, muito trabalho, instalou o aparelho de raio-x lá. Aí tínhamos aqui o doutor Ricardo, que fazia as ultrassom. Aí, com esses desmandos aí, com essa falta de vontade, eu vejo que picuinhas, coisas particulares que levou a tomar esse tipo de decisão, porque não tanto profissional, eu sei que o ser humano é passivo de erro, mas agora está aí. Tem que levar para fora para fazer o raio-x, tem que levar para fora para fazer o ultrassom. Eu não sei aonde vai parar essa administração com esses desmandos. Eu quero ver, diz que na programação do aniversário da cidade tem inauguração de obras. Inauguração de obras. Vossa Excelência deve ter visto isso. Eu estou aguardando, porque eu já procurei, sabe, e não estou encontrando essas obras. Obras executadas com recursos direto alocados nesta administração. Não é os convênios 2008, 2009, 2011, 2010, 2011. Isso aí, a população já está esperando há muito tempo. Já era de estar pronto. Mas por causa das articulações para se aparecer politicamente, o dinheiro estava em caixa, nunca foi executado. Agora vai aparecer, mas graças a Deus que apareceu, né? Que não sumiu do mapa esses recursos e que a população não ficou aí à mercê. Mas o outro eu não vi, vereador. Quem sabe Vossa Excelência possa aí pontuar. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço e vejo que asfalto que era para estar sendo usado desde 2011, estava empreitado, estava iniciando a obra em 2011, até hoje não foi feito. Agora, este mês de março foi que estaqueou novamente. Desde 2011 era para estar pronto. E agora estaqueou neste mês de março de 2015. 4 anos depois, senhor presidente. 4 anos depois, e é as obras que ele vai entregar no aniversário da cidade. É só que vão ter que ter a humildade, a coragem de dizer que é o convênio de 2009, que estava lá parado por política, que usaram para fazer política, e parou. É hora de olhar para frente, concordo, é hora de olhar para frente, mas é hora de buscar para frente. O raio-x do hospital, está o dinheiro no caixa do Estado, que foi deixado pelo senador Rubem Figueiró, que numa viagem que nós fizemos a Brasília, vereador Valdeci, Vossa Excelência recorda que o então senador Rubens disse: coloquei o dinheiro na mão do Estado com o compromisso do doutor André Putinelli de comprar o raio-x para o Sinópolis. Terminou a obra do hospital agora, estamos esperando então esse raio-x chegar. Mas não adianta chegar só o raio-x se não tiver lá o médico para operar. Temos que chamar o médico para operar, tem que ter o médico para atender.
Agradeço ao senador Ney Pereira pelo uso da tribuna e consulta ao primeiro secretário se é vereador inscrito para o uso da tribuna.
Assim, vereador Levina Morim.
Para fazer o uso da tribuna, vereador Levina Morim. Vereador Levina Morim ausente, consulta ao primeiro secretário se é vereador inscrito.
Assim, presidente. Vereador Marcão.
Para fazer uso da tribuna, vereador Marcão.
Presidente. Presidente, gostaria de um pouquinho de atenção de Vossas Excelências. No meu comentário, como nós dispomos de 15 minutos, gostaria de pedir aos companheiros a compreensão que eu gostaria de usar os 15 minutos para os meus comentários, que são vários. Primeiro, eu jurei para mim mesmo que eu não tocaria nesse caso aí, doutor Ricardo. Eu só quero dizer a todos os companheiros demais que eu acompanho a história desse rapaz desde quando ele veio para o município. Esse rapaz, quando ele chegou no município de Alcinópolis, logo recente, passado um tempo, o doutor João faleceu e ele ficou segurando a questão do hospital e do posto. E logo em seguida, o doutor Marcelo foi embora e ele continuou segurando. E para acertar a situação com o doutor Marcelo, precisou do doutor Ricardo ajudar a acertar com o rapaz. Acertaram, foram embora, e o doutor Ricardo ficou aí segurando as broncas. Por que que na hora de comentar aqui, não explica essa situação para a população, o que que ocorreu em questão de financeiramente com o doutor Ricardo? No qual foi combinado, não pagou ele, ficou combinado em questão de folga. Gente, vamos parar com isso nesse comentário. Vamos fazer um comentário correto aqui.